Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
Séculos da queima de combustíveis fósseis estão cobrando seu preço. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nos próximos 100 anos poderá haver um aumento de temperatura média global de 1,8 a 4 graus Celsius. Exatamente por isso, muitos países procuram diminuir ou até mesmo zerar sua emissão de poluentes na produção de energia. Mas nem sempre a fonte de eletricidade que parece ser mais limpa é a opção mais sustentável, dependendo da região. Mesmo que as usinas de energia solar, hidrelétrica e eólica não liberem gases causadores do efeito estufa, elas ocupam uma grande área e exigem condições ideais de operação. Foi nesse sentido que pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia decidiram investigar o impacto da produção elétrica, considerando a sua densidade anual de energia. Em um estudo publicado na revista Scientific Reports, os cientistas apontaram quais as fontes de energia limpa mais eficientes, levando em conta o espaço ocupado pelas usinas. Para explicar como essa pesquisa foi realizada e entender como o Brasil se encaixa nesse cenário, eu conversei com o ex-diretor do INPE, atual presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Ricardo Galvão. Ele é professor aposentado no Instituto de Física da USP.
O que eles fizeram foi pegar qualquer fonte de energia, vamos pegar claramente hidrelétrica, e pegaram toda a energia produzida por uma hidrelétrica num ano e dividiram pela área em que foi necessário utilizar para produzir aquela energia. Então, na verdade, é o que eles chamam de densidade, mas quanto de energia foi produzida no ano, dividido pela área, e comparou diferentes tipos de energia. Se não me engano, eles olharam da ordem de 800 diferentes usinas de energia de vários tipos.
O artigo sugere que, diferente do que normalmente imaginamos, a energia solar não é a mais eficiente quando levamos em conta fatores geográficos.
O principal resultado é que, claro, em primeiro lugar, a energia hidrelétrica, quanto que é produzido de energia para hidrelétricas, dividido pela área necessária para produzir aquela energia em um ano. A hidrelétrica está na frente de todas as outras. Né? E a nuclear vem logo a seguir, né? Interessante que a nuclear teve um papel interessante também sobre esse ponto de vista. Ou seja, ele não está, Guilherme, medindo diretamente o impacto ambiental em tudo. Emissão de CO2, nada disso. Está medindo o impacto ambiental do ponto de vista de ocupação de área.
O Ricardo observou que nem todos os países têm a topografia necessária para a produção de energia hidrelétrica. Ou seja, nem todos os rios estão em uma posição oportuna para esse modal energético. Nesses casos, o estudo aponta a energia nuclear como a opção mais viável, já que além de não emitir gás carbônico, ela possui uma alta densidade energética. Ainda assim, o professor defende que essa fonte de energia só deve ser utilizada quando estritamente necessário.
Meu ponto de vista é simples. O nosso sistema integrado nacional, se nós caminharmos fortemente para a produção sustentável, intermitente, solar e eólica, nós temos que manter uma base constante de produção de energia. Nós temos hidrelétrica, uma base constante. Por enquanto, as hidrelétricas satisfazem plenamente isso. Mas, se avançarmos para a produção sustentável, essa base constante tem que ser mantida. E essa base constante, na minha opinião, melhor usar realmente a nuclear, que polui menos. No entanto, não deve ser mais do que 5% de toda a matriz energética nacional. Quando a única opção é queimar combustíveis fósseis, aí eu considero melhor usar a nuclear. Se não tiver necessidade de queimar combustíveis fósseis, também não devemos utilizar a nuclear.
A pesquisa aponta que até 2050, a área territorial dedicada à produção de energia deve aumentar consideravelmente. Para Ricardo, embora esse fator seja importante, ele não deve ser considerado o único ao discutirmos a gestão dos recursos naturais.
Esse artigo, Guilherme, ele não estuda isso em profundidade, certo? É claro que a questão de quanto de área eu uso para produzir uma energia é importante, mas não é tudo. Por exemplo, ele leva em conta também a energia produzida por gases combustíveis, por exemplo. Ele leva em conta. Ele não leva em conta muitos outros aspectos da produção de energia do ponto de vista ambiental, como, por exemplo, a emissão de gás de CO2, gás carbônico na atmosfera. Mas ele menciona no artigo que, sob esse ponto de vista, a energia nuclear também é praticamente não emite nada.
O professor destaca que o Brasil possui uma situação única quando comparados aos outros países estudados. Enquanto o resto do mundo depende de combustíveis fósseis para gerar eletricidade, nós temos nossa natureza. Aqui, a energia hidrelétrica é ideal devido à grande disponibilidade de recursos hídricos, além de ser renovável, de baixo custo e, claro, limpa.
Quando ele, nesse mesmo artigo, ele mostra que cerca de 80% da produção de energia no mundo, né, é usando gás combustível. Não é o caso do Brasil. Cerca de quase 70% da nossa matriz elétrica vem de produção de hidrelétrica. Mas o Brasil também está avançando substancialmente, por exemplo, no mundo, na produção de energia eólica e energia fotovoltaica. Nós já temos um parque eólico instalado da ordem de 20 gigawatts, quer dizer, 20 e depois 9 zeros de watts de energia potencial instalada, principalmente no Nordeste e no Rio Grande do Sul. Mas temos também da ordem de 25 gigawatts de energia instalada em fotovoltaica. Então, o Brasil está caminhando fortemente na produção sustentável de energia. Então, as possibilidades para o Brasil são tremendas. Se o governo souber usar a ação articuladora do Estado junto com a iniciativa privada, nós temos uma possibilidade, uma das melhores do mundo, de explorar os meios sustentáveis de produção de energia.
Para explicar como pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia investigaram a relação entre produção de energia e o espaço ocupado em diferentes territórios, eu conversei com o professor Ricardo Galvão, do Instituto de Física da USP. Guilherme Castro Souza, para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.